No campo, produtores rurais de todo o país aguardam uma saída para renegociar as dívidas e manter a produção.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira um projeto que cria uma linha especial de crédito para o agronegócio. O pacote de ajuda está sendo negociado com o governo federal, como informa a repórter Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Então todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a medida provisória que zera o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Segundo o parlamentar, a MP prejudica a indústria brasileira ao reduzir tributos para produtos importados, sem conceder tratamento semelhante aos produtores nacionais.
Isalci disse que apresentou uma emenda para que os mesmos benefícios concedidos para o imposto de importação sejam também dados aos produtores de calçado ou de vestuário brasileiros. No caso de produtos de até 50 dólares.
Essas medidas só beneficia os trabalhadores chineses, prejudica a nossa indústria. Vamos ter que demitir milhares, milhões de pessoas, exatamente porque ninguém consegue competir com um país que não tem nenhum encargo trabalhista, que não tem os impostos que nós temos aqui no Brasil.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e o fim da escala 6x1. O parlamentar destacou a PEC de sua autoria, que prevê a redução para 40 horas semanais, com possibilidade de avançar para 36 horas em etapas futuras.
Paim afirmou que a medida já é adotada em diversos países e citou experiências internacionais e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. O senador também lembrou que a proposta está pronta para votação no plenário do Senado.
Lembro também que países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram reduções que variam entre 40 e 36 horas. Na União Europeia, a média é de 36 horas semanais, chegando até em alguns países a 31 horas, como é o caso da Holanda.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para discutir um futuro anteprojeto de lei sobre a remuneração da magistratura. No encontro, também foram debatidos os salários dos servidores públicos e a necessidade de aperfeiçoar o sistema remuneratório no serviço público.
Segundo a presidência do Senado, a preocupação é com o aumento de vantagens extras, como gratificações e abônus, que podem comprometer a transparência e o cumprimento do teto constitucional. Os chefes dos dois poderes decidiram ampliar o diálogo com o executivo e outras instituições para construir uma proposta sobre o tema.
Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem passar a ter mais tempo de proteção financeira do Estado. O Senado deve começar a analisar um projeto que aumenta de 18 para 21 anos a idade máxima para o recebimento da pensão especial destinada a órfãos desse tipo de crime.
A proposta busca garantir mais segurança e apoio a jovens que perderam as mães em casos de violência contra a mulher. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o pagamento da pensão será extinto quando o filho completar 21 anos de idade ou, se estudante, aos 24 anos. Os valores serão reajustados anualmente pelo Índice Oficial da Inflação. O valor a ser pago continua a ser de um salário mínimo, só que, ao invés de ser dividido pelo conjunto dos órfãos, esse montante será devido a cada um dos filhos com menos de 21 anos. O critério de renda familiar mensal per capita também sofrerá alterações. Passará de um quarto para metade de um salário mínimo. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, em média, para cada mulher assassinada por razão de gênero, há dois filhos afetados.
A realidade desses órfãos é marcada por múltiplas vulnerabilidades, além do trauma psicológico decorrente da perda violenta da mãe, frequentemente presenciada. Muitas dessas crianças enfrentam instabilidade econômica, mudanças abruptas de residência e, em alguns casos, a separação entre irmãos.
O projeto ainda passa a garantir atendimento multidisciplinar para os beneficiários, com apoio psicológico e social contínuo. O texto também veda, sob qualquer hipótese, que a guarda desses menores seja concedida ao agressor, devendo eles ficarem sob os cuidados da família da mãe.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, celebrou a sanção da lei de sua autoria, que amplia as ações do SUS no enfrentamento à automutilação e a prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Segundo a parlamentar, a nova lei é uma resposta ao crescente número de casos de sofrimento mental entre jovens brasileiros.
Damaris Alves também defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde mental, com a ampliação do CAPS e o aumento de profissionais especializados para garantir atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
A lei 15.403 chegou para garantir que o Estado faça sua parte, porque o Estado foi lento, porque faltou vaga para um psicólogo ou um psiquiatra. A todos os prefeitos, a todos os governadores, cumpram a lei. Abram CAPS. Contratem psicólogos. Coloquem profissionais de saúde mental nas escolas.
Com o avanço das apostas online no Brasil, cresce também a preocupação com o endividamento das famílias e os impactos na saúde mental dos apostadores.
Diante desse cenário, o Senado começa a analisar um projeto que restringe a publicidade das bets, especialmente ações de marketing, que podem estimular o jogo compulsivo. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Restrição de propaganda de bets em rádio, televisão, uniformes esportivos, eventos culturais, redes sociais, plataformas, formas de streaming e campanhas com influenciadores digitais. Isso é o que prevê um projeto que começou a ser analisado pelo Senado. O texto muda a lei das bets para restringir a publicidade de apostas esportivas e jogos online com foco na saúde mental, proteção do consumidor e da economia familiar. A proposta tem assinatura de 7 senadores, sendo a primeira Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
É um projeto construído a várias mãos. Eu só tenho a honra de ser a primeira signatária, mas foi construído com especialista, com a participação de parlamentares, Câmara e Senado, um corpo técnico extraordinário, e a gente está preocupado realmente com essa questão da saúde mental por causa do vício nos jogos de apostas.
A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com senadores e deputados, e por isso, outro projeto muito semelhante foi apresentado também na Câmara. O objetivo é que as duas propostas sejam analisadas em paralelo para facilitar uma eventual aprovação em uma das casas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente anuncia transição de um ano para a redução da jornada de trabalho.
Deputados ampliam acesso a novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Câmara autoriza o uso de Fundo de Desenvolvimento Regional por cooperativa.
Ministério da Agricultura deverá dar aval para normas que afetam o setor.
Boa noite. Os deputados aprovaram proposta que determina a avaliação prévia do Ministério da Agricultura para a emissão de normas ambientais. O repórter Antônio Vital explica o teor da matéria.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a CONABIO admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas, no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para a nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país.
O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna.
O projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, celebra a aprovação de proposta que altera a classificação de parte da Floresta Nacional do Jamanchi em Novo Progresso. Ele explica que o projeto redefine a área como de uso sustentável, com regras menos rígidas de ocupação e exploração.
De acordo com Joaquim Passarinho, a mudança vai contribuir para a regularização de produtores que já vivem e trabalham na região antes da criação da Floresta Nacional. O deputado ressalta que a proposta pode dar segurança às famílias que dependem da produção rural para garantir renda.
Já a Marina Silva, da Rede de São Paulo, critica a alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim e outros projetos que, em sua visão, favorecem quem descumpre a legislação ambiental. Ela defende o aumento da produção sem a derrubada de novas áreas e com a recuperação de regiões degradadas.
Marina Silva ressalta a importância da proteção ambiental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. A parlamentar afirma que propostas em discussão na Câmara que enfraquecem a fiscalização prejudicam a imagem do país nos mercados internacionais.
Economia.
Câmara aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Lascher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional: o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrini, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do União, celebra a decisão da Agência Reguladora de Energia Elétrica que reduziu o reajuste da conta de luz em Roraima. O parlamentar explica que o aumento previsto de 24% caiu para 4% após mobilização da bancada federal do estado junto à ANEEL.
Segundo o defensor Stélio Denner, o recuo é uma conquista de toda a bancada federal de Roraima, que realizou diversas audiências nos últimos meses. Apesar disso, ele afirma que o estado ainda sofre com tarifas elevadas em comparação com outras regiões do país.
Lídice da Mata, do PSB, contesta críticas ao governo da Bahia ao comparar obras e indicadores do estado com a situação da cidade de Salvador. A deputada afirma que a capital baiana apresenta resultados preocupantes em qualidade de vida, educação e competitividade.
Lídice da Mata cita investimentos do governo da Bahia em Salvador, como a ampliação do metrô, a implantação do VLT, a construção de hospitais e escolas de tempo integral. Ela avalia que essas ações mostram avanços do executivo estadual diante dos problemas que persistem na gestão da capital.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90. Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte. E o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas: na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Presidência.
diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC e após 12 meses mais 2 horas, então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Auli critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Pode comparar. Pode comparar. A Rádio Povo FM é simplesmente a melhor.
Depois do break tem muito mais.
Tá aí, o Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Tá aí, o Carob comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha.
Que prazer rever vocês. Muito obrigado.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse
Neste momento lindo.
A Rádio Povo apresenta Encontro com o Rei.
Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Apresentação: Roberto Pazzi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Roberto Pazzi, vem aí.
Viver é a arte de não desistir nunca. Portanto, coragem nessa nova semana que estamos iniciando. É o que lhe desejo, de todo o meu coração. Olá, pessoal. Estou chegando nesta segunda-feira para mais um Encontro com o Rei. Aqui ouviremos boas canções, lindas canções. Para iniciarmos, nós vamos trazer Momentos Tão Bonitos. Em seguida, nossa canção. Vamos ouvir.
Você dizer pra mim que nunca em sua vida ouviu falar de amor assim. Eu gosto de ficar olhando pra você, falando só de coisas que o amor sabe dizer. Eu gosto de sentir seu jeito de querer, e apenas num olhar a gente sabe se entender. E tudo é tão bom pra quem é sonhador, saber que encontrou o seu grande amor. São beijos, são abraços, são palavras de emoção, e um amor igual em nosso coração. Momentos tão bonitos que pra sempre vão estar presentes toda vez que a gente se lembrar. Eu gosto de sentir a força desse amor, momentos que nós dois vamos levar por onde for. Eu sempre vou te amar e sempre vou querer estar sempre a seu lado, sempre juntos e abraçados, e cada vez amando mais você. Eu sempre vou te amar.
vou querer estar sempre a seu lado, sempre juntos e abraçados, e cada vez amando mais você.
O Encontro com o Rei, com as melhores músicas de Roberto Carlos.
Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção.
Pessoal, é muito importante a nossa saúde, é ou não é? Por isso eu vou te dar uma dica. Você que anda cansado, desanimado, tome tiogenol. Você que anda sentindo dores do corpo, sentindo muito cansaço, tome tiogenol. Você que anda muito esquecido, coloca um embrulho no lugar, dá uma voltinha, não sabe mais aonde deixou. Tome tiogenol. Tiogenol temos ele em líquido ou comprimido. Ele te faz bem. Ele é o azulzinho que te fortalece. Tiogenol para os adultos, a gente indica Tiogenol comprimido, porque ele é mais forte. Tiogenol você já encontra em todas as farmácias e drogarias de todo o Brasil. E é com carinho que a gente vai prosseguindo, trazendo agora Minha Senhora e logo em seguida As Folhas de Outono. Vamos ouvir.
estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Quero sair por aí e andar despreocupado, e falar do meu amor, sem futuro, sem passado. O que eu sinto não tem tempo, nem registro, nem idade, mas tem tudo que é preciso para dar felicidade. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Juro que não sou culpado de nascer pouco depois, mas recuperar o tempo é problema de nós dois. Devo ter me demorado no meu tempo lá no espaço. O que eu ainda não sei, vou saber no seu abraço. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Por favor, me leve a sério, o que eu sinto é verdadeiro. Eu estou apaixonado e é o meu amor primeiro. Se a felicidade existe, acho que encontrei agora. Vamos sair por aí, meu amor, minha senhora. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado.
Encontro com o Rei. As mais lindas canções do Rei Roberto Carlos.
As folhas caem, o inverno já chegou. Que se perdem pelo ar, mas ainda nela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem, nascem outras no lugar. Nascem outras no lugar. Thank you.
mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem, nascem outras no lugar. Nascem outras no lugar.
Nascem outras... Roberto Carlos e seus grandes sucessos.
Eu passei por cada dia da semana, esperando esse domingo, pra ficar o tempo todo do seu lado, desfrutar do seu carinho. Viajei na ida e volta do trabalho, com você no pensamento. Bateu forte o coração contando as horas pra chegar esse momento. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde, me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor e o dia inteiro estar contigo. Hoje é domingo, dia perfeito, um casal apaixonado fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito. Hoje é domingo. Vale a pena esperar uma semana por um dia assim tão lindo. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde, me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor e o dia inteiro estar contigo. Hoje é domingo, dia perfeito, pra um casal apaixonado fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito. Hoje é domingo. Vale a pena esperar uma semana por um dia assim tão lindo. Hoje é domingo, dia perfeito, um casal apaixonado.
fazer tudo que o amor lhe dá direito.
Vamos ao intervalo e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Encontro com o Rei.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
48 seleções, 3 países e um espetáculo que vai parar o planeta. Vem aí a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Mais jogos, mais emoção, mais história sendo escrita a cada minuto. Dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. A emoção do Mundial vai tomar conta também dos quatro cantos do Brasil. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Tio Cálcio é um suplemento mineral e vitamínico à base de cálcio de ostras e vitamina D3. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento de ossos, dentes e músculos. Tio Cálcio alivia o cansaço e as dores nas articulações. Tio Cálcio ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e melhora a saúde cardiovascular. Tio Cálcio, seu repositor de cálcio com vitamina D. Tio Cálcio, você encontra nas boas farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Tiogenol líquido e comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
10:25.
A Rádio Povo FM
tem a música certa para cada momento no seu dia.
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento. Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
Está aí o Carobe, é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Está aí o Carobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Está aí o Carobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Está aí o Carobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Está aí o Carobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado, boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada. Você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Em cada estação uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo,
tudo que é bom vem do povo.
Outono refresca o coração, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom
vira novo,
tudo que é bom
vem do povo.
É tempo de sentir viver a canção,
ligado com a Rádio Povo,
ligado com a Rádio Povo.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Roberto Carlos, um show de emoções.
Encontro com o Rei
Roberto Pazzi.
Estamos de volta. Obrigado por terem esperado. O oferecimento é de Taiu Caroba, que limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Taiu Caroba líquido, comprimido, sabonete e pomada. O Taiu Caroba comprimido a gente indica para os adultos porque ele é mais forte. Sangue limpo, saúde dobrada. Tome você também Taiu Caroba. Você que nos ouve em Várzea da Roça, Feira de Santana, Salto da Divisa, recebam aí o meu aperto de mão, o meu abraço carinhoso. Vamos ouvir agora Você na Minha Vida. Em seguida, o Careta.
Melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor, em compensação anoitecer a tempestade, a dor. Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima. Adeus. Aquele grande amor que nós tivemos e todas as loucuras que fizemos foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou. E a realidade triste quando tudo se acabou. Você foi o meu sorriso de chegada, tudo e nada. E adeus. Você me mostrou o amanhecer. todas as coisas do passado não passam de recordações presentes, de momentos que por muito tempo ainda vão estar. Na alegria ou na tristeza, toda vez que eu me lembrar,